Maria Calado é a Presidente do Centro Nacional de Cultura e é a nossa convidada desta semana. Muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Vamos falar da história, dos objetivos e das iniciativas desta associação cultural, que já vai a caminho dos 75 anos, mas dada também a proximidade do 13 de outubro e da última peregrinação internacional aniversária deste ano a Fátima, vamos começar esta nossa conversa pelos roteiros, os novos roteiros dos Caminhos de Fátima que publicaram recentemente. Estava na altura de atualizar a informação disponível sobre estes itinerários que são usados pelos peregrinos?
Sim, estava na altura de o fazer, porque nós começámos este projeto em 1996, um projeto que foi lançado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e então presidente Helena Vaz da Silva, que procurámos constituir itinerários que levassem a Fátima através de percursos de natureza, de cultura, como deve ser um verdadeiro itinerário cultural e espiritual. Produzimos um primeiro guia, logo no início, sobre o caminho do Tejo, estávamos de facto na altura de atualizar, até porque o projeto se foi desenvolvendo muitíssimo. Neste momento temos vários caminhos já identificados e aprovados, foi sobre estes três caminhos: caminho do Tejo, que vai de Lisboa para Fátima, caminho da Nazaré, que une dois grandes santuários marianos, Nazaré e Fátima, e o caminho do Norte, que percorre todo o território desde o Riminho, portanto, desde Valença até Fátima. Uhum. Portanto, temos mais alguns caminhos a ser tratados e já utilizados, que é o caminho do mar, que vai de Cascais. Mas estes três foram agora tratados do ponto de vista dos conteúdos, de roteiros temáticos, jornadas temáticas, de informações, e há também um site, para além destas edições, destes três roteiros, há um site, caminhosdefatima.org, onde está toda esta informação desenvolvida, portanto mais estruturada e com mapas georreferenciados e devidamente organizados.
E pode ser consultada.
Pode ser consultada não apenas nas três idiomas dos roteiros, que são português, inglês e espanhol, mas também em francês e também muito brevemente, quando digo brevemente, de dias, em alemão e em italiano.
Aqui esta questão internacional pode ser interessante, é uma pergunta que eu queria fazer, tem a ver com o cruzamento dos caminhos do Norte, deste caminho de Fátima, com o mais histórico, que são os caminhos de Santiago, e que muita gente procura.
É verdade.
De que forma é que estas duas realidades podem potenciar?
É verdade. Nós aprendemos muito com os caminhos de Santiago, até porque o Centro Nacional de Cultura foi, logo no início, era membro do Comitê Científico e conseguimos aprender com aquele desenvolvimento do caminho na sua fase moderna, não é? Uhum. Sempre foi um caminho histórico. O Caminho de Santiago tem regras de percurso, nós não temos essas regras, porque Fátima começa com o automóvel e, portanto, o nosso dever é tentar afastar o mais possível das grandes vias de circulação e criar itinerários alternativos.
Do meio da natureza.
Da natureza, sobretudo do meio da natureza, das pequenas aldeias, conhecendo o país, a realidade, tendo de facto o ambiente para peregrinar, que é uma relação consigo próprio e com o mundo que o rodeia, e isso tem que ser condições que nós criamos. E de facto o Caminho de Santiago tem essas características, porque são antigos caminhos, e sempre que pudemos nós fazemos coincidir com o Caminho de Santiago. O caso do Caminho do Norte, bastante, uma parte do Caminho do Tejo também, e por exemplo será assim em grande parte os caminhos do Sul que vierem a ser identificados, já aproveitando esta experiência. Mas quando me perguntava, quando falava nesse interesse em ter o caminho em outros idiomas, porque o Caminho de Santiago assim é também, mas há de facto muitos peregrinos estrangeiros que nos contactam. E que, nomeadamente, nós fomos, por exemplo, agora para o italiano, porque além do inglês, que é uma língua universal, e do espanhol, que é uma língua vizinha, que tem essa relação com estes itinerários temáticos que aproximam, dois itinerários religiosos, mas percebemos que francês também, traduzimos em francês, e em italiano, há muitíssimos italianos, porque estão não só habituados a vir fazer o Caminho de Santiago, mas há muitas vias de antigos caminhos, a Via Francigena em Itália, sim, que atravessa toda a Itália, que vem de das Ilhas Britânicas e que depois se prolonga pelo Mediterrâneo e que tem ramificações em vários contextos. Há também uma via franciscana na Itália, portanto há muito essa tradição e há vários, e portanto há um interesse enorme por fazer este percurso.
Há um interesse crescente por parte de estrangeiros. Em relação aos caminhos de Fátima.
Estrangeiros peregrinos que querem fazer o caminho a pé. Isso é muito interessante, porque ou que querem fazer tudo, ou que o querem fazer uma parte, ou que, e com esta informação podem fazer as suas escolhas, se não conseguirem fazer as 17 jornadas do Caminho do Norte, não é? Podem fazer 5 ou 6 e no ano seguinte já fazer mais. Portanto, há de facto experiências muito interessantes que nos chegam. E que eu penso que era uma resposta que fazia falta.
E estes caminhos ajudam também, até projetando um tipo de utilizador que é peregrino, mas que também tem interesse turístico, ajuda também a que se fique a conhecer a história do país.
É, praticamente com estes caminhos que fica-se a conhecer, por exemplo, o Caminho do Norte é uma grande parte que se fica a conhecer do território português e da história, porque os caminhos em si mesmo, eles são temáticos. Nós procuramos concebê-los como verdadeiros itinerários culturais. Têm um conceito, têm um tema, depois têm jornadas, que são os quilómetros aconselháveis para percorrer um dia, de acordo com as condições também de altitude, de dificuldade, etc. Mas todas as jornadas têm também um tema. Isso é importante porque leva a conhecer a própria realidade do país, não são apenas orientações práticas. O Caminho do Tejo chama-se Caminho do Tejo porque ele começa no Tejo, sem dúvida nenhuma, no estuário do Tejo, mas todo ele, mesmo até Fátima, está relacionado com esta grande via de comunicação que até Santarém faz parte da memória, da geografia e da história do país, mas de Santarém até à Serra de Aire é exatamente aquele percurso que fazia a ligação desde épocas ancestrais entre o Tejo e o litoral também. Portanto, há aí essa relação. O Caminho da Nazaré também não nos pareceu que pudesse ter outro título, porque a Nazaré era o grande santuário mariano da zona centro de Portugal antes de Fátima, e tem a particularidade de ser um Finisterre, não é? De ser antigo e também de fazer um percurso por algumas outras igrejas e santuários marianos. Passa pela Senhora da Luz, ali perto de Cós, portanto também um santuário mariano, passa e por outros locais. O do Norte, como é óbvio, é tão, tão diverso. Depois, cada uma destes dias de caminhada também tem um tema, também tem uma referência orientadora. Lembrar o Tejo, o primeiro é o estuário do Tejo, o segundo dia Esteiros e Valadas, portanto aquele percurso em que se vai conhecendo a margem do Tejo e passando os esteiros, depois no coração da Lesíria, depois inflete para o interior e à sombra das oliveiras, começa a paisagem a mudar e depois entrando verdadeiramente nas serras de Aire e Candeeiros e sobretudo na Serra de Aire, onde se enquadra Fátima. O da Nazaré tem duas jornadas, dois dias, um pelos antigos coutos de Alcobaça, portanto, pelas terras de Cister, e depois o segundo, nessa passagem também para a Serra de Aire, que é aqui marcante. O do Norte, que são 17, mas também todas elas têm temas relacionados com a história, com o território, com a memória, portanto, por terras do Alto Minho, para começar, depois igrejas e solares do Verde Lima, sucessivamente vai tendo vários títulos que correspondem à identidade daquele troço do território que se percorre e que se aconselha a conhecer. Eles começam também, sempre que possível, junto de um lugar emblemático, e terminam num espaço importante próximo de uma igreja, porque sendo um itinerário cultural e religioso, eu acho que é importante ter essa coincidência. Não é só para ir a um sítio, tem que ser a um sítio que seja agradável e funcional e que seja também próximo daquilo que o peregrino que vai no seu percurso ou que o próprio turista quer conhecer o património, e as igrejas são sempre um património importante.
E a dimensão religiosa é muito valorizada neste vosso trabalho, naturalmente.
É muito valorizada, muito valorizada.
Este projeto foi apoiado pelo Turismo de Portugal e pelo próprio Santuário de Fátima. Já tiveram reações a estes novos roteiros?
Já, nós, de facto, o Santuário é um parceiro nosso de sempre e o Turismo de Portugal também, e uma relação que se foi intensificando. Fizemos uma candidatura a um dos programas que existem, e essa, dentro dessa candidatura aprovada, desenvolvermos este projeto e que se traduz, como disse, não apenas nestes pequenos livros que nos acompanham em viagem, mas também em sites, não só o nosso site, mas o site também Caminhos da Fé do Turismo de Portugal, que tem uma dimensão mais abrangente, mas que o projeto nos permitiu alimentar esses dois contextos e trabalhar em parceria. Temos tido já um bom feedback, não só que nos chegam vários pedidos de informação, os guias, os roteiros, se quisermos, estão a ser distribuídos amplamente.
É uma questão que provavelmente quem nos está a ouvir já está a fazer. Quem estiver interessado, onde é que pode
adquirir? Nós fizemos uma ampla distribuição através das entidades regionais de turismo. O turismo do centro, o turismo do norte, o turismo de Lisboa e Val do Tejo, mas também quem individualmente nos pedir, portanto, pode no Centro Nacional de Cultura tem, e se nos contactar, nós encontramos maneira de enviar, já temos enviados vários para várias localidades. Portanto, podem também ter essas informações todas no site. O que é interessante é que o site também permite ter acesso ao conteúdo pleno de cada um destes roteiros, através de PDF, podem folhear, abrir, utilizar, portanto, toda a informação está disponível, mas eles estão ao nível de quem os queira ter nas entidades regionais de turismo. Portanto, imagino que os coloquem nos postos de turismo, posto de turismo de Fátima, por exemplo. O Santuário teve os seus também, mas não sobrecarguemos mais o Santuário.
Sim, sim.
Já nos ajuda em muitas outras facetas, mas pode qualquer pessoa que tenha dificuldade em se encontrar nesse contexto. Eles têm tido uma saída enorme. Estamos quase a chegar ao fim da edição. Veremos depois o que vamos fazer.
Conversamos com a Maria Calado, Presidente do Centro Nacional de Cultura, e além dos roteiros, esta Associação Cultural tem outras iniciativas. De facto, há uma ligação forte a Fátima, logo desde a sua criação. Portanto, a ideia de criar este Centro Nacional de Cultura nasceu depois de uma peregrinação a Fátima. Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial há muito poucos dias, e nessa altura sentiu-se esta necessidade de se criar um espaço de
conjunto
coleção.
De intelectuais.
Exatamente, um clube de intelectuais. Nos dias de hoje continua a cumprir esse objetivo de promover a reflexão e o debate.
Continua, é um espaço de reflexão, de debate, de encontro. Claro que se foi reformulando e ampliando na sua missão, sempre mantendo a coerência. Portanto, nesse início era esse objetivo de fazer a ligação internacional, não é? E era essa aspiração de seguir à Segunda Guerra, então poder haver essa verdadeira ligação permanente aos intelectuais europeus, sobretudo na altura eram os intelectuais de cultura francesa. Isso não foi tão rápido como se desejava, mas foi muito importante. Depois houve aquele grande ciclo dos anos 60, com a presidência de Sofia de Melo Breiner e de Francisco Sousa Tavares e de António Alçada Batista. Portanto, são as figuras, é o período dos católicos progressistas e a importância que tem a cultura, e aí essa verdadeira dimensão internacional, recebendo, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Escritores, quando ela é extinta, ela é recolhida no centro, e é muito a nossa missão acolher, desenvolver projetos que hoje nos parecem tão importantes, mas tão inocentes e que na altura não foram nada fáceis de desenvolver. Naturalmente que depois também há essa relação com a revista O Tempo e o Modo de António Alçada Batista, tão importante que foi, e no local onde foi a editora Moraes temos hoje o nosso café no Chiado. Portanto, procuramos assumir essas memórias. Depois, a partir de 25 de abril de 74, naturalmente que a dimensão política imediata era a menos importante, sobretudo nos virámos para esta nova dimensão de comunicação da cultura, os itinerários culturais, as parcerias internacionais. Fazemos 75 anos no próximo ano, mas nós temos um conjunto de vários projetos correntemente de todas aquelas visitas culturais que fazemos habitualmente
com
sócios.
É uma questão que eu gostaria de fazer também, que tem a ver com as exposições, as publicações, é um conjunto de iniciativas muito viradas para o público. Quais é que geram mais interesse?
Olha, nós temos as consórcios, são muito específicas e têm sempre um interesse enorme, que são os passeios regulares, a que nós chamamos de passeios de domingo, inspirados no livro de José Régio, mas que são durante a semana, ao sábado, ao domingo, vários dias. Temos uma grande viagem anual dos portugueses ao encontro da sua história, sempre a um lugar no mundo onde a cultura portuguesa esteve e está presente. Não é apenas ver o passado, é ver, ir ao encontro das nossas memórias, ir ao encontro da cultura dos outros, no passado e no presente, é o que nos move. Mas depois muitos outros projetos, como por exemplo nós organizamos todos os anos um grande encontro de escritores americanos com escritores portugueses, o Disquiet, um título inspirado no Fernando Pessoa, portanto com uma organização americana. Este ano foram durante 15 dias 110 escritores americanos de manhã, trabalho nos seus temas, e depois à tarde sempre workshops com escritores portugueses. Temos o prémio Helena Vaz da Silva, que todos os anos, que é um prémio de comunicação do património, da cultura e do património. Este ano já é sabido, vai ser atribuído diretamente a Fabíola Gianotti por um júri internacional. Fabíola Gianotti é a diretora do CERN, uma grande cientista, o maior centro de partículas, e é a primeira vez que é uma cientista e uma mulher. O prémio já tem sido dado a grandes figuras sempre internacionais, mas este ano é a primeira vez que é na área da ciência e é uma mulher. Vários outros, estamos com a gestão do programa do centenário da Sofia de Melbrenner, que é, portanto, uma figura muito cara, com a edição das obras do Eduardo Lourenço. Gerimos também o site oficial Eduardo Lourenço. Nós temos vindo a fazer uma aposta muito grande nos processos de comunicação sobre as novas formas e vias.
Na internet, estão bastante
exatamente
presentes.
E, portanto, nós temos o nosso site institucional, o E-Cultura, com uma agenda. Acabamos de abrir um S-Chiado, já com agenda, e que terá também conteúdos fixos. Os Caminhos de Fátima, que também tem o seu site, o seu espaço de comunicação virtual.
E mantém o blog, não é?
Também. Mantemos o blog, que é muito importante, com vários temas, onde os teatros têm sempre uma importância grande.
E que tem publicações diárias de vários autores,
vários
sobre
autores,
espetáculos, livros,
são muito ativos no blog. O Dr. Duarte Ivo Cruz, o Dr. Guilherme Oliveira Martins, membro da nossa direção, e, portanto, é bastante ativo nas redes sociais, de um modo geral, e no trabalho. Trabalhamos bastante com escolas, com municípios, temos desenvolvido também uma área que chamamos cultura solidária, não só com o projeto Verde
Atribuição
para a Arte.
De bolsas, está a referir-se a isso?
Bolsas também, bolsas de lusofonia e bolsas de jovens criadores, mas cultura solidária, que é sobretudo trabalhar com pessoas que têm alguma necessidade especial. Portanto, podem ser cegos, podem ser surdos, podem ser qualquer tipo de pessoas, e afinal, a partir de uma certa fase, somos todos nós, não é?
Aliás, os passeios já foram abertos a essa experiência de pessoas com deficiência auditiva ou visual.
Os nossos passeios são abertos, e isso aí é muito importante, porque não é útil só para... é para todos, porque nós aprendemos também a ver de outro modo, não apenas a ver, ouvir pelo que está dito, mas é muito interessante ir ver um monumento e estar a perceber qual é o tipo de pedra pelo toque, pelo tipo de madeira, se é madeira exótica que veio do Brasil no século XVIII, ou se é madeira de cerejeira, ou de nogueira, ou de outro, aqui do continente, tem uma temperatura diferente. Isso é extraordinário, porque nós não temos só o olhar.
É uma partilha que
é uma
aprendizagem para todos.
E temos vários sentidos, e temos que habituar-nos a conhecer o mundo e a interagir com os outros e com o mundo através dos vários sentidos. Portanto, essa dimensão de cultura solidária é muito. Nós depois representamos, porque somos uma associação, e portanto é a participação cívica, é essa dimensão que nos interessa também, e representamos a Europa Nostra em Portugal, que é a maior rede de associações, a maior representação de cidadãos europeus. Somos os representantes oficiais da Europa Nostra em Portugal. Depois procuramos sempre em parceria com vários programas públicos, com os vários ministérios, municípios, com os nossos sócios e mecenas privados, mas nós procuramos sempre dar o nosso contributo, participando em várias vários órgãos, desde o Conselho da Unesco até o Conselho Nacional de Educação, portanto, e temos sempre esse olhar, queremos ter, da sociedade civil, não é? A importância que a sociedade civil tem neste domínio.
Referiu-se aos sócios, neste momento têm dois cardeais como sócios, Dom Manuel Clemente e Dom José Tolentino.
É uma honra para nós, não é? Dom Manuel Clemente, ainda por cima é uma honra, porque foi meu colega de curso na Faculdade de Letras, não é? E é nosso sócio, Dom José Tolentino, é uma honra termos duas figuras de grande referência. E que são, de facto, têm uma importância não só na Igreja, mas têm uma importância na liderança mundial, no exemplo que representam, na competência. Não é?
São sócios há muitos anos e são sócios ativos?
São sócios... o Dom José Tolentino é sócio ativo. O Dom Manuel Clemente agora pode muito menos, mas foi sócio ativo sempre que pode e sempre que é preciso estamos em contacto. E o Dom José Tolentino sempre, e mesmo agora continuamos a pedir-lhe coisas... E é extraordinário a sua capacidade, penso que é uma honra, porque ele verdadeiramente atua no campo da cultura, portanto, é no campo da cultura e da criação artística, literária, isso é muito importante. Honra-nos muito e eu penso que isso é um prestígio também para o Centro Nacional de Cultura. Desculpa-me, modéstia existe, mas é uma honra para nós.
Quem está a ouvir, eventualmente, pode fazer esta pergunta, que eu apresento, qualquer pessoa pode ser sócia do Centro Nacional de Cultura.
Qualquer pessoa pode ser sócia, nós temos depois vários níveis de sócios, temos uns estatutos de 1952, portanto, podem ser sócios, inscreve-se, nós temos uns períodos de inscrição ao longo do ano, mas não somos sequer muito rígidos nisso, e portanto, depois é sócio, depois há um conjunto mais reduzido de sócios efetivos, que são os que podem participar diretamente nos órgãos de gestão da instituição. Aos sócios honorários, que além de ter personalidades, têm também algumas entidades, por exemplo, o Santuário de Fátima é nosso sócio honorário, que é importante, portanto, que é mais do que as pessoas que fazem mover as instituições, e o caso do Santuário sempre foi, mas é o Santuário em si mesmo, pela importância que tem na matriz da nossa cultura, porque é também, nós valorizamos muito isso e valorizamos nos roteiros, é um espaço de arte, é um espaço onde a fé, na boa tradição
e
do que é
ao ar livre e
de arte ao ar, é um museu de arte público. É extraordinário. Se nós olharmos, procurarmos um pouco, muito modestamente, isso é uma pequena parte no fim de cada roteiro, há essa referência ao Santuário de Fátima, lugar de fé, espaço de arte, mas muito mais haveria a dizer sobre isso. E tem sido essa leitura que também gostamos de fazer. Acho que é importante que a arte entre nas nossas vidas, e sempre foi, desde a construção do santuário, portanto, no final dos anos 20 e 30, quando começou a construção, sempre essa encomenda a artistas de qualidade e até à contemporaneidade, não é? E nós podemos ir fazer ali um percurso de história de arte do século 20 e 21, de facto, podemos fazer ali a história de arte em Portugal e não só, na Europa, no século 20 e 21, podemos fazê-la ali com grandes artistas de referência. Eu estou a lembrar-me, se formos às mais contemporâneas, desde o célebre presépio do José Aurélio, o Cisa Vieira, a Clara Meneres, que recentemente nos deixou, a Clara Meneres e o José Rodrigues, lá nas pequenas capelas do Francisco e da Jacinta, com duas obras notáveis, e muitas outras, de Leopoldo de Almeida, de tantos, de Eduardo Neri, de tantos outros artistas que, com aquela diversidade, desde os vitrais às esculturas, à pintura, aos relevos, ao grafite, tanta, é de facto um espaço de arte. E é importante, porque a arte comunica-nos a beleza, não é? E às vezes de uma forma muito simples. E é importante que as pessoas que vão lá também se lembrem que estão num espaço de beleza e podem conhecer ainda mais e visitar.
Voltando à questão dos sócios, chegar a mais jovens tem sido também uma preocupação
tem
vossa?
Sido. Nós
tem
sido.
Tem havido essa renovação?
Tem havido essa renovação. Nós, os jovens não pagam joia. Não é para... E, por exemplo, agora já estamos sem joia, porque já estamos a chegar às comemorações dos 70 anos, e isso é assim, pagam as suas cotas e as atividades, mas os mais jovens, sim, E temos alguns programas para avós e netos também, de algumas visitas, portanto podem ir os netos, podem acompanhar os avós, não têm que ser sócios, mas há sobretudo uma camada mais jovem de muitos, muitos técnicos e professores, pessoas de várias áreas profissionais, que têm vindo a mudar um bocadinho o perfil do sócio para muito positivo do Centro Nacional de Cultura, porque depois também são novas sugestões, são novos tipos de temas, novos interesses, isso é muito, muito interessante.
2020 vai ser um ano especial, imagino.
É.
São os 75 anos do Centro Nacional de Cultura, que é que já se está a preparar em termos de comemoração?
Olha, vai haver uma figura central, que é Gonçalo Ribeiro Teles. Portanto, vai ser que é o nosso sócio, logo dos primeiros corpos gerentes, o nosso, podemos dizer, fundador, não foi com isso, fundador vivo, portanto, é o presidente da mesa da Assembleia Geral e um inspirador para todos nós e um ativista cultural e em todos os sentidos. E, portanto, ele será um tema em vários outros aspectos. Haverá outros temas também. Vamos abordar também as mulheres do Centro Nacional de Cultura, porque elas tiveram uma importância muito grande, desde Sara Afonso, não é? Desde Sofia de Melo Brainer, Helena Cidade Moura, e estou a falar nas que tiveram cargos diretivos, a Helena Vaz da Silva. Portanto, vamos dedicar esse tema e vamos, sobretudo, não vamos criar muitas coisas novas, vamos consolidar muitos destes projetos existentes e abri-los mais a novas dimensões. Vamos ter novos itinerários culturais, na área, por exemplo, na área literária, muito. O tema dos itinerários culturais é qualquer coisa que faz parte da nossa identidade, porque nós, quando vamos a um local, vamos sempre com um tema e o mesmo local pode ser visto com diversos olhares e nunca fica esgotado. Mas vamos trabalhar bastante neste domínio dos itinerários e vamos aperfeiçoar mais as nossas plataformas de comunicação. Por exemplo, vamos o site dedicado a António Alçada Batista vai ser bastante desenvolvido. Portanto, vamos ter aqui mais, vamos continuar com o site dos Caminhos de Fátima, sempre a ampliar dentro desta verdadeira dimensão, desenvolver parcerias com muitas, temos várias instituições que estão sediadas no nosso espaço, que é também uma vocação, e sempre foi vocação do centro, e com outras instituições com as quais trabalhamos, não só ao nível de organismos e entidades públicas, mas privados e sobretudo tentar continuar a batalhar pela cultura. É porque a cultura e a arte são redentoras, não é? E, portanto, a cultura é aquela unidimensão humana que, a par da natura, que é a nossa base, não é? Se não somos homens culturais, não somos homens e mulheres ativas e, portanto, é através da cultura, privilegiando muito a dimensão de cultura como memória histórica e como criação contemporânea. Para nós, a criação contemporânea é importante. Iremos editar obras é muito a nossa linha também editar algumas serigrafias e este ano vamos ter essa vertente bastante acentuada. Vamos fazer uma edição sobre algumas serigrafias ligadas aos roteiros de viagem, portanto, às viagens dos portugueses ao encontro da sua história, portanto, que há sempre também um diário de viagem por um escritor e por um artista plástico e, portanto, não temos valorizado tanto a parte visual e este ano vamos editar algumas e outras novas geralmente são artistas plásticos nossos sócios, portanto temos por onde escolher, já temos editado todos, não digo todos os anos, mas editamos várias, penso que a Graça Moraes virá a estar outra vez na ordem do dia, já temos várias editadas, vários outros sócios com que artistas.
Muita coisa pensada. Para esta comemoração dos 75 anos.
Haveremos de ter um momento também festivo, que nós gostamos de assinalar, haveremos de ter uma gala, um momento festivo, mas isso a seu tempo
será divulgado. Muito bem, muito obrigada, Maria Calado, por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Foi um prazer, muito obrigada.